Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Sexta-feira, 21 de julho de 2017, começa aqui mais uma edição de Angola Fala Sol. Hoje temos lá fora 33 graus aqui em Washington, Voz da América. Programa Angola Fala Sol. Habitualmente, às sextas-feiras, estaremos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30, estaremos em onda média, nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual não apenas pode ouvir, mas também pode interagir e ver aqui conosco, aqui nos estúdios hoje, a Mara de La Saleta e Álvaro Lúcio Andrada. Todos, boa noite. Também nos acompanha através dos afiliados em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, ainda o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Igualmente na nossa página voaportugues.com, Instagram e no Twitter. Também temos o nosso WhatsApp. Mais à frente iremos então relembrar o nosso número. No programa de hoje, o convidado é o vice-presidente para a comunicação e marketing da Casa CEE, Lindo Bernardo Tito, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para falar com ouvintes e internautas durante a próxima hora. Estamos a 2 dias da campanha eleitoral. Quando são 17 horas e 32 minutos em Angola, 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, vamos então às notícias aqui com a Mara de La Saleta.
Muito obrigada, Álvaro. Boa tarde, caros ouvintes. Um jovem morre no Ija. O jovem de cerca de 25 anos morreu nesta sexta-feira nas celas da polícia no município de Cangola, no Ijo, depois de ter sido detido ontem, quando, segundo fontes da corporação, ter rasgado uma bandeira do MPLA. Ele é acusado pela polícia de também ter faltado respeito a um soba, mas outras fontes revelaram à Voz da América que terá havido um conflito com os agentes da polícia e que ele foi fortemente espancado pelos agentes. O nosso correspondente Muniz Francisco com mais detalhes.
Informação contrariada entre as fontes testemunhais no local, Polícia Nacional, Partido da UNITA e as autoridades governamentais. De acordo com o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, inquiriram que o jovem ainda não identificado não infringiu a lei, alegando ter conflitos internos com um dos agentes da corporação naquele município. A Voz da América contactou os serviços de investigação criminal que confirmaram a morte do cidadão, enquanto os factos estão por se apurar. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
E ainda sobre Angola, 3 advogados e outras 4 pessoas que tiveram ligação à TAP, companhia portuguesa, um deles com um membro do Conselho de Administração, foram acusados hoje pelo Ministério Público de Portugal de corrupção ativa, com prejuízo no comércio internacional, branqueamento e falsificação de documentos numa transação envolvendo a Sonangol. A investigação apurou que a Sonaer, uma concessionária da Sonangol, procedeu ao pagamento à TAP de um valor superior a 25 milhões de euros, sem que tenha havido a prestação dos serviços aparentemente contratados, indica a acusação.
Em Moçambique, 6 professores foram detidos pela polícia moçambicana em Gaza por tentativa de crime de violação de alunas que participam nos jogos desportivos escolares a decorrer naquela província, ao invadirem o lar onde as meninas se encontravam. Os 6 professores foram presos, embriagados, quando invadiam um dos quartos do bloco feminino para supostamente violar as alunas.
E uma notícia que está marcada à atualidade e que acaba de acontecer aqui nos Estados Unidos, o secretário de imprensa da Casa Branca demitiu-se há momentos, minutos depois de o presidente Donald Trump convidar o financeiro Antonio Scaramucci para o cargo de diretor de comunicações. Sean Spicer manifestou ao presidente a sua oposição à nomeação de Scaramucci, tendo Trump pedido a Spicer para manter-se no cargo. Ele disse: não, vou-me embora. O presidente está a cometer um grande erro.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. São agora 17 horas e 35 minutos em Angola. São neste momento 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Vamos então à conversa com o nosso convidado, como habitualmente às sextas-feiras. Temos um convidado e também a participação dos ouvintes e dos internautas. Do outro lado da linha já está o nosso convidado de hoje, a quem desde já dou as boas-vindas e agradeço a sua presença. Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CEE para a Comunicação e Marketing. Muito obrigado pela sua participação. Já está? Dr. Lindo Bernardo Tito, ainda não, mas está no telefone. Eu acho que já caiu a ligação. Está a ouvir-nos?
Não nos consegue ouvir. O Inbrante não nos consegue ouvir, mas nós podemos já dizer que temos várias pessoas ligadas pelo Facebook Live. Temos do Namibe, do Ambo, de Luanda e temos também no telefone, Álvaro.
Sim, já temos aí alguém no telefone. Acho que não temos ainda o lindo Bernardo Tito, mas ele poderá estar a escutar-nos, talvez, algum problema de comunicação. Vamos até o Bié. Temos a avó Mbeia Pensador, eu acho ter pronunciado bem o seu nome. Desde já, muito obrigado por estar no Angola Fala Só. Não temos o nosso convidado ainda, neste momento não sei se ele estará a ouvir-nos. No entanto, a Pensador, eu acho que poderia, parece que temos agora o lindo Bernardo Tito? Não.
Não.
Ainda temos na linha é o avó Mbeia Pensador do Bié. Muito obrigado, então pode colocar a sua questão quando estivermos com... o vice-presidente da Casa CIE, eu irei colocar a sua pergunta. Boa tarde.
Está bem. Boa tarde, sim. Mais uma vez, muito obrigado, programa Voz de América. Tenho duas questões a colocar. Gostaria de saber, né, o lindo Bernardo Tito, que é um líder da Casa CIE, gostaria de saber na parte dele, qual é a perspectivas, visto que a Casa CIE, em menos de 4 meses, isso em 2012, conseguiu 8 deputados. E de lá para cá, são 5 anos, qual é a perspectiva que ele faz com relação às eleições de 2017, dia 23?
Uhum.
Ok. E a segunda, gostaria que ele fizesse análise, um balanço geral sobre a política e o Estado da Nação durante 5 anos no Parlamento. Se conseguiram atingir os objetivos que eles esperavam depois de criar a Casa CE, ou não conseguiram atingir, o que é que eles pensam de dia 23 para adiante, o que é que eles perspectivam com a proposta ou o programa da governação da Casa CE.
Avão Bé Pensador, muito obrigado desde o Bié, muito obrigado pelas duas questões que vou colocar já de seguida ao lindo Bernardo Tito, ele que é vice-presidente da Casa CIE para Comunicação e Marketing, acredito que já está ao telefone. Lindo Bernardo Tito, está a ouvir-me?
Estou a ouvir perfeitamente, muito boa noite ou boa tarde, ouvintes da Voz da América.
Muito obrigado. Aqui estamos eu, Álvaro de Jarandrade, está também a Mayra de La Salete. Vamos colocar questões que os ouvintes fizerem e também através dos nossos internautas. Por agora, eu ia fazer-lhe, como disse anteriormente, antes de começarmos o programa, uma pergunta genérica, já que a campanha eleitoral começa no domingo, mas eu vou incluir uma pergunta que o primeiro ouvinte, o avó Mbeia, pensador do Bié, colocou. Estamos a 2 dias da campanha... Que perspectivas tem para a campanha que vai começar agora? Como é que vê, como é que antevê talvez melhor essa campanha eleitoral? E também, que a Casa CIE conquistou 8 deputados na anterior eleição, pela primeira vez participou numa eleição, qual é a expectativa do seu partido para, a nível de deputados para a eleição do dia 23 de agosto?
Bom, relativamente à primeira questão, temos a dizer que o processo eleitoral não tem caminhado como nós esperávamos, pois ainda nuvens cinzentas relativamente à preparação.
Alô? Alô, lindo Bernardo Tito? Parece que o perdemos.
Perdemos a ligação, onde caiu a linha. Vamos tentar relembrar que estamos aqui no Angola Fala Só. Neste momento são 12 horas e 40 minutos em Washington, 17 horas e 40 em Luanda. Temos como convidado o vice-presidente da Casa CIE para Comunicação e Marketing, lindo Bernardo Tito. Parece que temos problemas de comunicação. Já temos um ouvinte que colocou uma questão. Vou talvez, enquanto a nossa produtora Daniela Steski, é bom dizer que a Daniela Steski está do outro lado na produção e também na realização no Facebook Live, temos o Mariano Bartolomeu. Mayra, por agora uma pequena divisão do que temos nas nas redes sociais, muita animação.
Muitas questões já. Temos muitas questões pelo WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é o +1 908 652 4584. Não podem ligar para nós, porque nós não conseguimos atender aqui no estúdio, mas podem enviar mensagens. Também não enviem áudios, porque nós não os conseguimos ouvir aqui. Prejudica um bocado a realização e a produção do programa. E agora parece-nos que o lindo Bernardo Tito já está disponível para continuar o seu raciocínio, correto?
Correto, já estou no ar, suponho eu, né?
Sim, está no ar, já o podemos ouvir. Estava a falar de como está a decorrer a campanha.
Pois, dizia eu que, do ponto de vista de preparação do processo eleitoral, ainda há algumas nuvens que têm a ver exatamente com os mecanismos de apuramento dos resultados eleitorais, né? E é de conhecimento público que a Casa, já há mais de um ano, tem defendido a opinião no sentido da qual deve haver contagem de votos ao nível das Assembleias e dos municípios, né? O que não tem sido fácil, pois que o partido maioritário hoje ainda, por enquanto, não tem sido sensível a esta realidade, né? Agora, em termos de campanha, a nossa campanha começou em 2013, pois a realização do nosso congresso extraordinário, e continuamos, obviamente, nesta dinâmica de mobilização e de transmissão das nossas principais ideias de governação do país. Ligando a essa questão, a primeira pergunta do ouvinte, que é perspectiva a Casa Feta em 2017. Quero garantir a este ouvinte que nós, a Casa, vamos para essa disputa para assumirmos o poder político. Pois temos condições todas criadas para sermos governo a partir de 23 de agosto do corrente ano, sendo que o quadro político, o quadro social, favorece-nos para sermos exatamente o governo a partir dessas eleições. A segunda questão do ouvinte é se, qual o balanço que
faz do Estado da Nação.
Temos em relação, exatamente, bom, ao Estado da Nação. Bom, sobre o Estado da Nação, o país é o que...
Parece que voltamos a perder.
Exatamente, parece. Bom, enquanto voltamos a ligar ao lindo Bernardo Tito, vice-presidente para a comunicação e marketing da Casa CE, Álvaro, vale também dizer aqui que temos muitas perguntas relacionadas com planos para a educação, caso a Casa CE ganhe. Temos também perguntas relacionadas com análise que a Casa CE faz do posicionamento da oposição nesta fase de pré-campanha eleitoral para as eleições do dia 23 de agosto em Angola. Temos também a questão da amnistia e temos questões que lindo Bernardo Tito vai de facto querer responder sobre relacionamentos políticos em Angola, crises políticas que se possam estar ou que se viveram, e que análise é que ele faz agora dessas crises. Também temos muita gente a entrar aqui pelo Facebook Live. Vai ser um programa animado, é só tudo cedo para que a rede esteja do nosso lado.
Já está então do outro lado, lindo Bernardo Tito. Muito obrigado pela sua paciência também. As comunicações não estão a ajudar, mas estava a responder à segunda questão do avó Mbea Pensador. Ele perguntava qual é o estado da nação e que balanço faz da atividade da Casa CE no Parlamento, se é que conseguiram os objetivos traçados em 2012 com os 8 deputados.
Sobre o Estado da Nação, tenho que dizer que o país está doente, né? O país está doente, precisa de uma governação patriótica para tirar o país da situação em que se encontra, né? Um país com muitos cidadãos sem emprego, um país com pobreza extrema, um país que não consegue oferecer o mínimo aos seus cidadãos que estão a passar fome neste momento. Um país sem energia, um país sem estrada, um país sem saúde. Enfim, um país completamente doente, como motor de um carro velho a fumegar e que precisa de conserto imediato. Né? Este país real que temos que reconhecer que o MPLA, infelizmente, em 42 anos, não fez o que devia ter feito, devolver no mínimo a dignidade das pessoas, permitir que as pessoas tenham um rendimento suficiente para gerirem as suas vidas. Né? Obviamente, há outra parte da questão, sobre o balanço que temos que fazer agora, relativamente ao que nós preconizamos em relação a este mandato, e eu lhe digo que o balanço para nós é positivo. Né? Quando chegamos no Parlamento, nessa legislatura que termina, encontramos um Parlamento que essencialmente funcionava ao improviso. O regimento da Assembleia Nacional era secundarizado, né? E a nossa estratégia em relação a este mandato foi fazermos com que a Constituição e a lei fossem cumpridas, né? E desencadearmos ofensivas contra a corrupção. Né?
Uhum.
Relativamente à primeira questão, nós saímos bem. Hoje, houve modificação substantiva sobre o funcionamento do Parlamento, isso forçou a alteração ao regimento da Assembleia Nacional. Nós conseguimos fazer com que o debate mensal que constava do regimento começasse a ser realizado. Né? Nós forçamos para que houvesse a primeira conta geral do Estado, né? Que se conhece, foi exatamente nesse mandato que foi discutida e da nossa parte foi chumbada. Aliás, todas as contas têm sido chumbadas porque elas apresentam muitas insuficiências e vícios, inclusive. Mas nós entendemos que precisamos de mais mandatos para ajudar o país a crescer e o país a melhorar.
Lindo, Bernardo.
Neste momento, estamos a pedir aos angolanos a confiança para governarmos.
Sim, obrigado pelas suas respostas. Vamos avançar porque o tempo está a correr. Temos muita gente aí que quer participar. Vamos agora para Luanda, aí mesmo vizinho seu, eventualmente. Está o Anacleto Cavili. Eu espero ter pronunciado bem o nome Anacleto Cavili ou Cavili, que me corrija. Bem-vindo, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Pode colocar então a sua questão ou fazer os comentários que quiser.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que o nome é mesmo Cavili. Cavili.
Uhum.
Eu tenho algumas coisas aqui para dizer. A primeira é o seguinte, sendo que ele é um dirigente que está na área da comunicação, o que que ele vê sobre a comunicação do país numa altura que só fala do MPLA, para os outros não? A outra coisa, o senhor sabe muito bem que o processo do registro eleitoral está muito mal. Por que que nunca convocaram uma manifestação? Só a UNITA que convocou uma manifestação e eles não aderiram à mesma causa. Eu acho que é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Anacleto Cavili.
Cavili. E, Álvaro, eu vou aproveitar a boleia aqui do Anacleto, que questiona, faz essa questão sobre denúncias. Também o António Valuala, através do WhatsApp, pergunta porquê que a Casa CE não faz denúncias de várias irregularidades que a CNE tem cometido. E diz o António Valuala, visto que é só a UNITA que se preocupa sozinha.
Vamos lá, então. Já está com uma catumba de fogo, como se diz na minha terra. Responda lá.
Bom, começo pelo compatriota Anacleto
Cavili,
assim entendi, assim.
Cavili.
Primeiro, saúde, Cavili. Saúdo o compatriota Anacleto e dizer claramente que, em relação à comunicação social pública, é uma questão muito preocupante. Nós aqui temos manifestado essa situação da comunicação social já faz tempo e ao longo do mandato que está a terminar,
temos sido um grupo parlamentar aguerrido, lutador e denunciador exatamente de comportamento social público. E no encontro que tivemos na semana passada com o Ministro da Comunicação Social e o secretário do Presidente da República, o Sr. Reblais, também apresentamos as nossas preocupações. E deixamos claro que não se surpreenderão no final dessas eleições se a Casa considerar que essas eleições não foram justas, pois que a justeza das eleições não resulta apenas do ato de votação, não resulta das práticas que vão antes do processo de votação. Estamos a assistir, obviamente, que é uma comunicação social parcial e uma comunicação social que está a fazer propaganda a favor de um determinado concorrente. Isto não é aceitável na democracia. E nós temos dito claramente aos dirigentes do partido maioritário, do partido da situação, ou eles aceitam que estamos num Estado democrático e de direito e que provem isso, ou que eles não continuem a fingir que se assumam como ditadores, né? Isso nós temos deixado claro em relação a essa espécie da comunicação social.
Uhum.
Bom, uma outra questão que...
Por que é que não convoca manifestações? Vamos avançar por causa do tempo. Por que é que não convoca manifestações? Por que não participou na missão da UNITA? E por que não denunciam os casos que, ao que parece, só a UNITA está a denunciar, de acordo com os nossos internautas e ouvintes?
Bom, não é verdade. Deixa-lhe dizer que nós temos denunciado os atos incorretos que resultam da preparação destas eleições. E temos feito isso várias vezes pelos órgãos de comunicação social, em entrevistas, em atos públicos. E também temos que dizer aqui que, por exemplo, a última situação em relação a essa ficha que a CNE entregou, nós teríamos, através da nossa mandatária, consertado com os outros partidos da oposição, inclusive a UNITA, para um ato no dia seguinte, mas no dia seguinte de manhã a UNITA fez conferência de imprensa, né? E que respeitamos. Mas à tarde houve exatamente o encontro entre o presidente da CNE e os partidos concorrentes na oposição. Nós nunca nos calamos em relação a todo este processo. Aliás, comecei esta entrevista falando exatamente da nublosidade de todos os atos que vão ser praticados em relação à preparação e execução de atos eleitorais, né? Em relação à manifestação, bom, nós temos que ter a consciência de que quando realizamos um ato atingimos determinado objetivo. Pois não nos valerá nada realizarmos um ato e depois não conseguirmos o objetivo. Para nós, se é fazer manifestação e que resulte na situação de melhorar algo que reclamamos, nós vamos fazer a manifestação. Se é fazer a manifestação que pode ter um sentido folclórico, a Casa não parte para essa manifestação. Nós temos o sentido da manifestação na perspectiva de que vamos realizá-la para modificar um determinado Estado. Mas não vamos realizar uma manifestação apenas para dizerem que já realizamos uma manifestação. Nós não partimos disso. E quando a situação permitir que temos que realizar a manifestação, a Casa vai realizar. Aliás, variadíssimas vezes temos dito que chegará o momento de que a Casa vai à rua para manifestar quando a linha vermelha que traçamos for violada.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Lino Bernardo Tito. Nós vamos agora ao Quando Cubango, onde temos o ouvinte Lia Mucuba. Muito boa noite. Como está, Sr. Lia Mucuba? Alô? Quando Cubango não nos quer ouvir. E é tão raro termos o Quando Cubango aqui, mas eu vou aproveitar então. Temos perguntas pelo WhatsApp.
Teria sido útil.
Uhum.
Eu estive no Quando Cubango acompanhando o Presidente da Casa nos últimos dias, na próxima semana passada. Teria sido útil ouvir o ouvinte do Cubango.
É verdade.
Para falarmos um pouquinho do ambiente político, pois o ambiente político no Quando Cubango não é lá muito bom.
Exato.
Nós tivemos uma situação quando visitávamos o município do Cux, em que o senhor governador provincial foi um dia antes, instigando as pessoas para que tomassem posições agressivas contra a casa, mas a nossa estratégia política de trabalho contornou esta tática do senhor governador e nós trabalhamos no CUS.
Olha, vou aproveitar então, enquanto nós vamos voltar a tentar ligar ao senhor Liamukuba, que já conseguimos. Pois bem, então, senhor Liamukuba, muito boa noite. Quer colocar a sua pergunta?
Sim, eu muito antes queria saudar a todos que me escutam a essa hora.
Muito obrigada.
Obrigado.
O tema de hoje é muito interessante, acerca do posicionamento que se prevê a campanha eleitoral acerca das eleições em Angola. Eu não quero fazer uma pergunta, mas sim quero fazer um comentário e chamar a atenção a todos os angolanos para que desta vez não damos voto ao MPLA, porque afinal o sofrimento do povo angolano, o causador é o dirigente do MPLA, porque em Angola mesmo os que estão no MPLA vamos votar no partido mãe da democracia. Eu fiquei satisfeito quando vi um jornal do general Pacavira que falou acerca desta má governação do país. Afinal, nós, angolanos, tanto faz os que estão ao lado errado, estamos a ver que o nosso país precisa de ser governado por nós próprios angolanos, porque só assim que teremos medicamentos nos hospitais, teremos bons salários para os funcionários públicos, teremos água potável e energia elétrica. E o que está a se passar aqui no Quanto Cubango, dizer que nós todos somos angolanos, ninguém acredita. E chega nos governar esses santomeses, chega a escravatura, porque nós já fomos escravizados pelos portugueses. E desta vez pelos santomeses e chega. Não queremos mais sermos escravizados pelos catangueses. Chega, os angolanos devíamos meter a mão na consciência e pensarmos, desta vez, votarmos no partido mais da democracia. Chega.
Sr. Liamukuba, muito obrigado pelo seu comentário. Depois iremos, também se Lindo Bernardo Tito quiser fazer algum comentário, pode fazer, mas vou rezar a Mayra para resumirmos algumas questões, porque temos que ir para o intervalo dentro de um pouco mais de um minuto.
Pois bem, vamos aqui a uma pergunta de Mâncio Miguel. Ele está em Luanda e mandou-nos esta pergunta pelo WhatsApp, aliás, é mais do que uma pergunta, antes de chegarmos ao topo da hora. Mâncio Miguel pede esclarecimento sobre a sua relação com o jornalista William Toné e se esse tipo de postura, diz ele, ou atitude dos políticos ajudam aí em Angola na consolidação de um Estado democrático e de direito. Por outro lado, ele pergunta também se o Dr. Lindo Bernardo Tito acredita numa alternância no processo eleitoral, mesmo tendo em vista as irregularidades vigentes.
Lindo Bernardo Tito,
na alternância do processo eleitoral.
Eu vou dar um minuto para me responder, depois vamos ao intervalo e regressamos. Se conseguir resumir um minuto, eu agradecia.
Ok, rapidamente. A minha relação com o companheiro William Toné é uma relação de companheirismo, pois somos ambos militantes da casa, não tenho nenhuma relação de animosidade, não há razão disto, não é? Do ponto de vista humano e de relações humanas, as pessoas conhecem que eu mantenho relações humanas boas com todos e tenho essa relação de companheirismo com o companheiro William Toné, né? Se acredito na alternância. Olha, nós na casa acreditamos em tudo que quisermos, né? E acreditamos que a alternância é possível. Desde que
vamos voltar assim mais daqui a nada.
Lino Bernardo Tito, ok, então regressamos a seguir daqui a pouco. Estamos a chegar ao topo da hora, vamos recordar partidas atuais, transmitiremos em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Continuamos então, aqui no Angola Fala Só, estamos a transmitir desde Washington, são agora 13 horas aqui na capital americana, 18 horas em Angola, damos os boas-vindos àqueles que a partir de agora nos acompanham, 1530 MHz, também é onda curta em 13.630 e 17.655 kHz, também através do Facebook Live, que estão a ver-nos através em todo o mundo, obrigado por estar a acompanhar e continuem a enviar questões e comentários que temos mais 28 minutos a conversa com o Vice-Presidente para Comunicação e Marketing da Casa CE, Lino Bernardo Tito, com quem vamos regressar a palavra. Lembrando ainda que temos o nosso WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Agora sim, regressamos a si, Lino Bernardo Tito, obrigado por continuar com a Angola Fala Só. A questão é se acredita na alternância no processo eleitoral em Angola.
Bom, dizia que nós na casa temos fé em tudo o que fizemos e acreditamos que a alternância vai acontecer nas eleições do dia 23 de agosto. Pedimos a todos os angolanos que ajudem-nos a que possamos todos juntos, depois do dia 23, começarmos a construirmos uma nova era fundada em novas prioridades que a Casa tem no seu programa de governação. Eu, com honestidade, sinto que há algumas hesitações por parte de alguns angolanos, pois há aqueles que defendem que a via da alternância não é a via eleitoral, mas há também aqueles que defendem que a via eleitoral é essa com um quadro de pacífico pode nos garantir a alternância. E nós, a casa, escolhemos esta via como a via mais segura para uma alternância positiva, pacífica, inclusiva, e segura, né? O quadro hoje do país em relação à alternância se aproxima ao que vivemos todos em 1992, em que tinham condições amadurecidas para o MPLA ir para a oposição. Só um milagre que poderá desta vez salvar o MPLA de não ir à oposição e continuar a manter no poder. Mas os angolanos sabem perfeitamente que o quadro que vivemos precisa ser alterado e a alteração é com alternância política, com a casa, como ficou aprovado hoje, com o seu programa de governo que foi apresentado na cidade de Lubango.
Obrigado pela sua resposta aqui a esses comentários e vamos agora ao Armindo Jorge, que está no Uambu. Ele também está acompanhando exatamente onde a direção da casa, a Bélgica Vucu, que encontra-se no Uambo neste fim de semana. Armindo Jorge, então, tem aí a conversa com o Lino Bernardo Tito. É hora de fazer os seus comentários ou colocar perguntas.
Sim, muito boa noite para o nosso convidado e boa tarde para a Voz da América.
Boa tarde, obrigado por estar aqui
no
Fala Só.
Boa noite, compatriota Armindo Jorge.
Sim, a primeira pergunta eu coloco no seguinte. Gostaria de saber se os resultados dos votos serão publicados e divulgados nos locais de votação ou serão transportados para um outro ponto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, gostaria de saber o que originou os representantes dos partidos políticos irem para a Espanha. Qual é o papel importante e qual será a notícia que eles vão trazer para Angola sobre as eleições de 2017. Esta é a segunda pergunta. A terceira pergunta, também gostaria de saber, o Zé Edu termina o mandato dele dia 23 de agosto de 2017.
Sim?
Alô?
Alô?
Alô, senhora Armindo Jorge, ainda está?
Não, caiu o Armindo Jorge, mas ele colocou duas perguntas que Lindo Bernardo Tito poderá responder. Ele pergunta se sabe onde serão anunciados os resultados das eleições na mesma Assembleia de Voto ou será noutro lugar. E também o que originou, ele disse os políticos, mas eu acredito que seja o Presidente da República, o que originou a ida do Presidente da República à Espanha. A terceira questão não deu para ouvir. Lindo Bernardo Tito.
Não, a primeira questão, quero assegurar a este compatriota Armindo Jorge que nós, a casa, temos feito tudo para que a contagem dos votos seja feita na mesa da Assembleia do Voto e que o escrutínio comece exatamente na Assembleia do Voto e seja feito também o escrutínio ao nível do município. E eu vou explicar melhor isto. Quando estou a dizer a contagem dos votos é na mesa, porque obviamente é na mesa onde os eleitores irão exercer o seu direito de voto. Depois da votação, há exatamente a contagem. E a contagem é feita exatamente na mesa da Assembleia do Voto. Depois da contagem, na mesa da Assembleia do Voto, há que fazer a consolidação de todos os resultados da mesa da Assembleia, das mesas da Assembleia do Voto, que será o resultado da Assembleia do Voto. É isso que nós estamos a exigir, que haja o resultado da Assembleia de Voto e que esse resultado conste de uma ata. No final, dessa ata da mesa da Assembleia de Voto, deve ir para o município. O município também consolida os resultados, somando todas as atas das Assembleias de Voto da sua área de jurisdição e publica o resultado ao nível do município. Ou seja, no final, há uma ata do município que depois vai para a província. E assim sucessivamente. Uhum. Se nós conseguirmos isso, e essa é a nossa luta da Casa CE, acredito que desta vez vamos reduzir significativamente todas as operações fraudulentas das nossas eleições de 1992, 2008 e 2012.
Antes de avançar para a segunda questão, esclareça um ponto aqui. Todo este percurso que disse da votação, isso já está na lei ou ainda estão à espera de aprovação, porque estamos a um mês das eleições? O que é que a lei angolana diz quanto à contagem dos votos? Isso é que interessa, porque se está-se ainda a discutir, podes não ter uma decisão. Neste momento, o que diz a lei sobre isso?
A lei eleitoral da República de Angola estabelece que deve haver apuramento de resultados eleitorais ao nível do município e ao nível da província.
Uhum, uhum.
Infelizmente, a interpretação que os juristas do Partido da Situação, obviamente na estratégia que nós conhecemos de atos ilícitos, vai no sentido de que, como no município não há apuramento de mandatos, então não se pode fazer apuramento de resultados ao nível do município. Não. Nós, no direito, aprendemos uma coisa que se chama interpretação da norma jurídica. Se o legislador disse que deve haver apuramento ao nível do município, o entendimento for de que no município não há mandato, temos que fazer uma interpretação restritiva, no sentido de que o legislador disse mais do que devia ter dito. Logo, o legislador disse que deve haver contagem de voto e resultados ao nível municipal. E é isso que eles não querem, mas a lei já prevê exatamente. Aliás, o próprio corpo do artigo, salvo erro 94, no seu número 1, salvo erro, estabelece exatamente esse mecanismo ao nível do município.
Uhum.
Mas como nós sabemos que é a partir do município que as coisas começam a correr mal, e nós estamos a exigir que dessa vez corram bem, e então há aqui resistência da parte do Partido da Situação e, infelizmente, da parte da Comissão Nacional Eleitoral.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Vamos então à segunda questão que colocou aí o Armindo Jorge.
Pois, o Armindo Jorge falou por o que é que os partidos políticos têm ido fazer a Espanha,
uhum.
Não é do Presidente da República.
Uhum.
Não, de facto, os partidos políticos têm representantes na Comissão Nacional Eleitoral. E como se sabe, a uhum. empresa que uhum. está a confeccionar material eleitoral, material da votação, como boletim de votos e urna, é uma empresa espanhola. E periodicamente um grupo de comissários vão à Espanha para verificar como está a ser executada, de facto, a feitura desses materiais. E é assim que vários comissários foram, entre os quais o comissário da Casa C, o Dr. Michel, que fez parte da delegação. Eles vão no âmbito da Comissão Nacional Eleitoral, não no âmbito dos partidos políticos.
Então avançamos para o Zaire. Vamos ao quilombo
do Santos. Eu ia roubar espaço às redes sociais.
Deixa-me esperar. Ele vai fazer a pergunta, mas antes de responder, doutor Lindo, regressamos à Mayra, juntaremos mais perguntas, assim lhe damos um bom pacote para responder. Quilombo dos Santos está no Zaire. Alguns dizem Zaire, outros dizem Zaire. Boa tarde, obrigado por estar no Angola Fala Só. Coloque aí as suas questões ou faça os seus comentários.
Alô?
Quilombo dos Santos? Parece que caiu também, então vamos às redes sociais.
Pois bem, então, Dr. Lindo Bernardo Tito, eu tenho aqui uma pergunta de João Matos, através do WhatsApp. Ele tem duas perguntas, uma delas até é bem longa. Regularmente, a Casa CE e outros partidos da oposição reclamam justamente pelo facto de os meios de comunicação estatais, assim como a TV Zimbo, favorecerem claramente o MPLA. Contudo, por outro lado, a Casa faz um grande subaproveitamento das redes sociais, não tem um website devidamente atualizado, não divulga completamente todas as atividades realizadas por Abel Chivukovuku ao longo do país. Não acha isso um paradoxo? Onde está a dificuldade? Será que o MPLA também é dono do Facebook ou do YouTube? Esta é uma pergunta de João Matos, a partir da Holanda. Ele também coloca outra questão, que é de 1 a 10, que nota daria ao nível de divulgação dos atos políticos por parte da Casa CE através das redes sociais, portanto, em ligação. A terceira pergunta, Álvaro, é para nós, Voz da América, e o Álvaro vai poder responder a esta questão. Durante esta campanha eleitoral, tem a VOA algum plano para a realização de debates entre os candidatos, sobretudo da Casa, UNITA e MPLA?
Vou começar por responder aqui esta questão para esclarecer, mais do que resposta para esclarecer, e depois regressamos ao vice-presidente da Casa CE, que tem aí um bom pacotinho de perguntas em relação à comunicação do seu partido. Quanto à Voz da América, nós propusemos debates a todos os partidos, fizemos um convite no mês de março a todos os partidos para os debates que seriam realizados em maio. Eu pessoalmente desloquei-me a Angola, a Luanda e a Benguela para os debates tinham ser feitos em Luanda, e aceitaram participar nos debates a Casa CE, a UNITA, a PRS, a Aliança Patriótica e mais dois partidos,
a
FENELA e o MPLA. Foi um partido que não respondeu à nossa pergunta, ao nosso pedido, e nem compareceu ao debate. No dia 30 de maio, se não me falha a memória, tivemos um debate com um vice-presidente da Casa CE, que foi o André... Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa CE, e também o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, num debate. O outro debate com os partidos que não têm uma bancada parlamentar, apenas esteve presente a FNLA, porque os outros partidos, PRS, estavam em congresso e os outros dois partidos não puderam estar presentes. Entretanto, tivemos uma conversa com o presidente da Lucas Ngondo, o presidente da FNLA, e de seguida tivemos um debate interessante entre a Casa CE e a UNITA. Portanto, nós fizemos a proposta, os debates deviam ser feitos antes da campanha eleitoral, foi a nossa proposta, e nós continuamos a fazer as coberturas e vamos fazer a cobertura através dos nossos correspondentes. Regressamos aí ao vice-presidente da Casa CE, Dr. Lindo Bernardo Tito, tem aí algumas questões sobre a política de comunicação do seu partido.
Sobre a utilização das redes sociais. Bom, nós da Casa somos a organização em bola que tem utilizado muito o Facebook, o WhatsApp e outros meios de comunicação via internet. Com honestidade, somos aqueles que em todos os atos que o Presidente realiza no interior, transmitimos em direto. Por exemplo, hoje, o ato de lançamento do programa foi transmitido em direto através de Facebook. E nós somos aqueles que os atos estão a acontecer e estão a ser transmitidos em direto. Nós temos uma estratégia da comunicação que assenta fundamentalmente na massificação da utilização das redes sociais. Como pode perceber, nós temos perfis, digamos, oficiais ao nível central e depois temos perfis ao nível provincial e nos municípios, né? Temos também sites em funcionamento que, para além de notícias estáticas que têm, que são permanentes, esses sites são, movimentados diariamente em termos de transmissão, da divulgação das atividades da própria da Casa Ceia, né? Quanto às redes sociais, eu acho que o ouvinte eventualmente não tem nos acompanhado com alguma assiduidade, e isso é normal, mas somos aqueles que estamos muito presentes nas redes sociais. Aliás, é o único veículo que temos para transmitir, e sim o temos feito. E eu quero dizer ao ouvinte que nós temos um perfil da nossa representação externa, não é? E temos vários grupos que foram criados, inclusive temos um grupo criado pela nossa representação externa no Facebook e no WhatsApp, que tem interagido. Quanto a isso, estamos bem servidos e eu acho que vamos pedir ao ouvinte para interagirmos e depois darmos a informação necessária de como nós temos feito. Obviamente que...
Eram as questões que tínhamos.
Exato, podemos passar aos próximos, é que temos muito mais gente pelo Facebook e pelo WhatsApp e na linha telefónica.
Vamos ao Zaire, outra vez o Quiloma dos Santos, parece que voltamos a tê-lo. Ele ficou com uma questão para dizer. Quiloma, vou pedir que seja breve, porque temos mais gente inscrita e temos apenas 14 minutos para terminar o programa. Qual é a terceira pergunta que estava a colocar sobre o Presidente da República?
Vamos tentar a Lunda Sul, então? Vamos tentar a Lunda Sul, onde está Albino Nunes.
Parece que sim, caiu. As ligações não estão muito boas.
Nós conseguimos ouvir qualquer coisa, mas não vozes. Albino Nunes está aí? Está desse lado? Como é que está a Lunda Sul? Nada? Então, Álvaro, eu aproveito aqui a boleia porque há muita gente. Nós temos perguntas que... tem a preocupação da educação. Capitia Mourão questiona que análise, por exemplo, faz do posicionamento da oposição angolana até agora. Giovanni Domingos pergunta o que vão fazer, o que vai fazer a Casa CE caso ganhe as eleições em prol dos problemas que os estudantes angolanos passam nos estrangeiros, especialmente os estudantes bolseiros, devido à falta de divisas, os cartões de crédito que não funcionam, por exemplo. E o Clesen Magalhães também pergunta se a Casa CE ganhar as eleições... Quais são os planos em prol da educação em Angola?
Ok. Alô?
Sim. Por favor.
Posso responder essas questões do compatriota Albano? Bom, primeiro para dizer que na nossa perspectiva temos que melhorar a qualidade do ensino no país, de modo a fazer com que os outros estrangeiros venham também para Angola para estudar, né? A nossa perspectiva não é continuar a mandar estudantes para fora estudar, é obviamente melhorar a qualidade do ensino. Em 5 anos nos propomos a melhorar a nossa qualidade do ensino, fundamentalmente no ensino primário e no ensino secundário. Nós temos um conjunto de programas em relação ao ensino secundário que tem a ver com a melhoria da qualidade do ensino. Ora, no caso concreto de estudantes que ainda estão fora do país e que estão lá em bolsa de estudo, nós continuaremos a dar o nosso apoio, continuaremos a pagar as suas bolsas para que terminem com êxito a formação superior que estão a fazer e que regressem ao país.
nós temos no nosso programa como uma das prioridades a educação. Pois sem educação nada teremos no futuro breve como um país que melhora a qualidade de vida dos seus cidadãos.
Desculpe interrompê-lo.
Que...
Sim, nós percebemos que tenham de facto esses planos, mas desculpe interrompê-lo porque de facto esta questão dos estudantes fora de Angola, dos bolseiros, é uma questão que tem sido recorrente há mais de um ano, se não há dois anos, que nós temos estudantes de toda a parte do mundo, Rússia, Brasil, Ucrânia, Namíbia,
França,
todos a reclamar do mesmo, todos a reclamar, e até Filipinas, todos a reclamar da falta de divisas, de não poderem aceder aos seus próprios cartões de crédito para poderem pagar as suas propinas, os seus, a sua alimentação. E nós já tivemos aqui um outro convidado, agora não me recordo quem, que dizia que de facto vai ser muito difícil repor tudo isso, porque não há dinheiro. Como é que a Casa CE vai de facto resolver esta situação?
Bom, primeiro deixa-me dizer como tinha começado. Que nós temos no país a ideia de que estudar lá fora é melhor do que estudar aqui dentro. E faz pouco investimento no sistema de ensino interno do país. Nós temos que fazer investimento no sistema interno. Aliás, estamos a propor, quanto às finanças públicas e no setor social, 30% do orçamento vai ter que ser dedicado à educação. Esta é a nossa aposta e vamos conseguir. Relativamente a como resolver em concreto o problema dos estudantes que agora estão fora do país, é um problema estrutural da nossa economia. Nós, se não tivermos capacidade de gerarmos rendimento, se não tivermos capacidade de termos recursos monetários suficientes, não iremos atender os nossos compatriotas que estão fora do país. Daí que nós iremos, em primeiro lugar, a fazermos saneamento das nossas finanças públicas, de modo a identificar os momentos de estrangulamento que existem. Um dos grandes momentos de estrangulamento é a corrupção, o outro momento é o desperdício financeiro. Quer dizer que, tapando esses furos, nós teremos capacidade suficiente de recursos financeiros para atribuir aí onde nós entendemos que é importante, que é imprescindível para o desenvolvimento do nosso país. Daí que os nossos compatriotas a estudar fora do país terão nossa atenção especial para que terminem com sucesso os seus estudos, canalizando recursos financeiros através do mecanismo de pagamento de bolsa de estudo. Ora, é o mecanismo que temos, porém, é fundamental que o país comece a ser organizado do ponto de vista de estrutura educacional. Isso nós temos claramente defendido no nosso programa de governo.
Muito obrigada.
Muito obrigado e vamos regressar à Lunda Sul. Parece que já temos no telefone o Albino Nunes. Albino, muito obrigado por estar aqui no Fala Só. Vou lhe pedir que seja breve, porque estamos a caminhar para o fim do programa.
Muito bem. Boa noite ao caros jornalistas, a partir da Voz da América, e também quero dar o meu boa noite ao senhor convidado Bernardo Cito, Casa CE. Eu vou ainda ao assunto que os outros já proporam, já deram na sua entrevista, é acerca de variadíssimas leis que estão a ser propostas nestes últimos dias, uma vez a Assembleia Nacional e os seus deputados cessam os seus mandatos, cessam o seu mandato, digo amanhã, porque a campanha eleitoral começa no dia 23. Então, quando é que poderá se aprovar uma das leis? Uma das leis é dos homens de segurança, os que vão proteger as eleições, a polícia e outros homens de segurança. Então, essa mesma proposta de que os mesmos poderão votar antes, e esta lei ainda está para ser aprovada. E agora, quando é que poderão ser aprovadas essas leis, uma vez a Assembleia termina ou cessa o seu mandato dia 23? Essa é uma das perguntas que eu quero dar ao senhor Bernardo Tito. E depois, não só, também quero dizer ao senhor Bernardo Tito, da Casa CEA, acerca de como é que a convivência com outros partidos políticos, quando num evento que possa juntar, que possam se juntar para poder então tirar o partido no poder. Uma vez o partido no poder é um partido forte, um partido astuto, enfim, pois é preciso que eles se unam, é preciso que unam-se para posteriormente formar um governo, não é? Nesse momento, falaria da UNITA e a própria Casa, a Casa CE, como partidos mais fortes da oposição. Eu agora quero perguntar ao senhor Bernardo Tito qual é a posição entre o partido da Casa CE com relação a essa situação junto ao partido da UNITA.
Obrigada. Então,
apenas dois pontos que eu queria ter, que tinha que dar ao senhor Bernardo Tito.
Muito obrigado, Albino Nunes, aí da Lunda Sul. Vamos então ao vice-presidente da Casa CE. Duas questões: a questão da votação antecipada, se ainda haverá tempo para votar a lei, e também a segunda questão é uma eventual união da oposição contra o partido no poder.
Bom, relativamente à primeira questão, eu não tenho nenhuma informação no sentido da qual existe uma lei para que os militares votem antecipadamente, né? Mas a lei eleitoral é que deve regular esta matéria de votação e não uma lei paralela à lei eleitoral, porquanto nós temos a lei eleitoral como instrumento que regula a realização das eleições e todos os processos que têm a ver com as eleições, né? Mas ele colocou uma questão que antes dessa que é interessante, ou seja, as leis que estão a ser agora submetidas à aprovação da Assembleia Nacional por parte do Poder Executivo, como, por exemplo, a lei das chefias militares, da polícia e dos órgãos de inteligência e segurança, a própria lei que atribui o estatuto de ex-presidente, o regime do ex-presidente, as resoluções que hoje o MPLA aprovou sozinho, que tem a ver com a constituição da ERCA e também da magistratura dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Deixa eu dizer que esses são os sinais de tempo, caro ouvinte, sinais do fim.
Doutor Lino, estamos a caminhar, temos apenas dois minutos. Eu queria pedir que resumisse rapidamente, porque a Mayra vai regressar para julgar uma coisinha e terminamos depois.
Dizia, são sinais do tempo do final do regime, pois está desesperado o regime e procura assegurar ao mínimo que tem hoje para amanhã, sabendo que o quadro eleitoral, do ponto de vista da representação, vai mudar significativamente. A outra questão que o ouvinte coloca é da concertação política. Não, nós temos tido concertação política com todos os partidos com assento parlamentar. Lembro que nós já fizemos várias conferências de imprensa conjuntas, fizemos jornadas parlamentares conjuntas, são de concertação permanente.
Tá bom.
Mas, do ponto de vista de concorrer às eleições, é muito difícil por causa exatamente de posições políticas e ideológicas que distinguem os partidos.
Muito obrigado. Vamos então à Mayra, que tem uma última questão.
É uma questão comum a vários espectadores, Miguel Mateus, o Tim Maduca, o Paulo Bunga Jorge, questionam como pretende a Casa CE controlar o ato eleitoral nas assembleias de voto para garantir a não fraude e também se a Casa CE perder, se vai alegar fraude ou que argumentos poderá trazer depois das eleições de 23 de agosto.
Doutor Bernardo Tito, temos exatamente um minuto.
Não falamos de alegação de fraude antes de existir. Nós falaremos isso no final das eleições. Ora, do ponto de vista de organização interna, para defendermos o nosso voto, temos uma direção de defesa do voto que tem um mecanismo montado para a defesa do voto. Que vai desde logo de aquisição de aplicativos necessários que serão descarregados em smartphone, que vão ser utilizados para os nossos lugares listas das várias mesas da Assembleia do Voto, que vão transmitir os dados imediatamente à nossa central de contagem de voto paralela.
Nós vamos garantir a presença dos nossos delegados em todas as mesas da Assembleia do Voto. Neste momento, os municípios estão a entregar as listas dos delegados de lista às comissões municipais eleitorais. Quer dizer que nós temos um sistema montado para defendermos o voto que será depositado.
Muito obrigado.
Pelos eleitores, obviamente, da casa.
Muito obrigado, Dr. Lino Bernardo Tito, por esta hora de conversa. Acreditamos que voltaremos no futuro a falar aqui. Termina aqui, então, Angola Fala Só. Dentro de 6 segundos, continue com Voz da América. Está aí o Amancio Miguel.